Muito bom dia a todos.
Bom dia.
Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês aí presente, né? As demais pessoas que hoje à noite estarão acompanhando pelo YouTube, né? Hoje também, problemas técnicos, né? Não foi possível ser ao vivo o culto, né? Muito contente hoje, né? Olha, fazia muito tempo que eu não via a senhora linda, né? A gente só se via pelo Zoom, né? Ela participa do projeto FEB, né? E a gente se via só pelo Zoom. E hoje ela está aqui presente. Fiquei muito contente de ver a senhora linda, né? E ela trouxe o Caleb, né? O Caleb sempre estava conosco também, né? E hoje o Júnior também conosco aqui, né? Show de bola, que Deus realmente abençoe vocês, né? Hoje também o meu amigo, né? Meu irmão em Cristo, né? Marido da aniversariante hoje, né? Com certeza vai ter aquele bolo hoje em casa, né? Vai ser aonde? Na casa da sogra, ali? Não vai ter bolo?
Ainda não.
Ah, então tá bom. Então meu irmãozinho ali, né? Naquela expectativa de ver o Palmeiras ser campeão mundial, né? Quando é que vai ser o jogo ali?
Hã? Não sei.
Ah, não sabe? Eu acho que é terça-feira. Não sei, né? Mas, então, bem-vindo aí, né? Muito contente, né? Fiquei também contente com o primeiro hino que foi cantado, né? Que é o hino do nosso cenário, né? Me fez lembrar o meu irmãozinho Almeida, que está na glória, né? Eu sempre mandava mensagem para ele, né? Era duas músicas que eu cantava, né? Era meu amigo de fé, meu irmão camarada, e perguntando se ele sempre estava firme nas promessas de Jesus, né? E ele sempre com a mãozinha positivo. É isso aí, Paulão, ele falava, né? E é isso aí. Então, Deus abençoe a cada um aqui presente, né? E vocês que estão acompanhando pelo YouTube, né? E hoje o nosso tema da mensagem é aguardando a bem-aventurada esperança. Gosto dessa palavra, desse sentido, esperança. Esperança. O que é esperança? Você já parou para pensar o que é esperança? Se a gente for ver no dicionário, esperança é ter a convicção de algo que se espera. É isso mesmo. A esperança é confiança. A confiança em conseguir o que a gente deseja. É acreditar que uma coisa muito desejada vai acontecer. É uma esperança, é uma confiança naquilo que é sobrenatural, né? É uma expectativa, uma espera. A esperança também é fé. Para a gente ter esperança, a gente precisa ter fé. Ter fé. Ter confiança. Então, esse é o nosso tema hoje. Aguardando a bem-aventurada esperança. E o texto que eu escolhi para hoje está na carta de Paulo a Tito, capítulo número 2. Nós vamos ler esses três versículos, né? 11, 12 e 13. Então, abra a sua Bíblia aí, né? Eu não sei como é que eu falaria no celular, hein? Como é que eu falaria no celular, Rafael? Abra sua Bíblia no celular?
Seu aplicativo da
Bíblia. Isso, abre o seu aplicativo aí da Bíblia online no celular. Tá correto assim, Rafael? Tá, né? Beleza. Ou acompanha aí pelo telão. Vamos ficar de pé para ler a leitura da palavra de Deus? Vamos lá? Diz assim: porquanto a graça salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por essa manhã, por esse domingo, pela presença de todos os irmãos aqui presentes, os nossos irmãos que estarão acompanhando pelo YouTube, Senhor. Pedimos realmente que esteja nos abençoando, Senhor. Esteja conosco. Esteja suprindo todas as nossas necessidades, Senhor. E que essa palavra possa vir de encontro com as nossas necessidades também. E que ela possa impactar corações hoje, para a glória de Ti e do Teu nome. Amém, Senhor.
Amém.
Podem sentar. Então eu disse no começo que a esperança é a confiança em conseguir o que a gente almeja, o que a gente deseja, é acreditar, é ter fé. E sem fé a gente não pode também ter esperança. É a expectativa de uma espera. Né? Tem dois versículos em Salmos. Eu gosto muito desses dois versículos. Que o salmista disse assim. É Salmo 130, versículo 5, depois o versículo 7. Olha o que o salmista disse. Espero no Senhor. Sim. Espero nele. Em sua palavra depositei minha esperança. Né? E depois desta declaração fantástica do salmista no versículo 5, é o que ele diz no versículo 7. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, pois no Senhor há amor e transbordante redenção. Eu quero fazer uma pergunta a toda igreja e você que está me acompanhando pelo YouTube. É uma pergunta: onde está sua esperança? Você já parou para pensar? Onde está a sua esperança? A sua esperança onde está? A nossa esperança, ou melhor, a nossa verdadeira esperança, precisa estar em Deus. Por que a nossa esperança precisa estar em Deus? Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. O homem não cumpre não, viu? Muitas vezes não cumpre não. Deus, Ele é sempre fiel. O homem, muitas vezes infiel. Muitas vezes. Mas Deus não. Deus é fiel. Deus prometeu algo para nós. Pode ter certeza. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus. Ele é fiel. Quantas vezes a gente prometeu algo para nós mesmos, para Deus, para a igreja dele, e nós não? Não cumprimos. Por isso, a importância da gente ter a nossa esperança em Deus, porque Ele é fiel. Deus promete e cumpre. E Deus nos prometeu nos abençoar e dar uma vida eterna. Ele cumpriu. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz, em meu lugar, em seu lugar, para que nós pudéssemos ter essa verdadeira vida com o seu filho amado Jesus Cristo. Porque quem não tem Jesus não tem vida. Não tem vida. Ele não sabe, mas ele é morto nos seus delitos e pecados. Ele não tem vida, né? E muitas vezes colocamos nossa esperança em muitas coisas. Em muitas coisas, coisas erradas. E com certeza a gente quebra a cara. Muitas vezes colocamos nossa esperança no dinheiro, no nosso trabalho, no nosso emprego, em pessoas, amigos, em nossa própria capacidade, e etc, etc, etc. Todas essas coisas podem falhar, mas eu garanto para vocês, eu garanto, 100%, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Ter esperança em Deus é colocar a nossa confiança na coisa certa, na pessoa certa. Uma pergunta de ligação do nosso culto hoje. Reflitam nessa pergunta. Hoje, dia 6 de fevereiro, aniversário da Leninha. Olha aí. Reflitam. Em que está depositada sua esperança? Pense um pouquinho. Reflita um pouco. Não é uma boa pergunta? A sua esperança está depositada no quê? A Bíblia. Ela é fantástica. Olha a resposta a essa pergunta que a Bíblia nos oferece. É a resposta de ligação. Gosto demais deste versículo. Está em Jeremias 29, 11. Vamos ler todos juntos no 1, 2, 3? Vamos embora? Diz assim: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Jeremias 29, 11, né? Olha a resposta da pergunta anterior. Às vezes, os planos de Deus nem sempre é o que pensávamos que ia ser. Às vezes acontece isso, né? Mas, com certeza, os planos de Deus sempre é melhor. Mesmo, muitas vezes, a gente não entendendo o porquê. Eu pensava assim, Deus agiu assim. Mas, o importante é a gente saber que os planos de Deus são muito, mas muito melhor, né? E eu gosto muito desse versículo porque ele nos dá alegria. Alegria. Porque Deus promete. Deus é Deus prometendo mesmo. Que Deus tem um futuro de esperança para cada um de nós. Um futuro de esperança para cada um de nós. Para aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Entregue. Você vai ter uma esperança gloriosa. Porque Deus tem planos de bem para você. Para cada um de nós. No ciclo coisa mais importante na vida do ser humano é entregar sua vida a Jesus, né? Então Deus tem planos bons para nós, para nos dar um futuro de esperança. Esse versículo, né? Ele está no Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento, para o povo judeu, né, para o povo de Israel, significava voltar para a terra prometida, né? Porque eles estavam no cativeiro, né? Mas para nós hoje, para nós que somos crentes, para nós que entregamos nossa vida a Jesus, hoje esse versículo significa o quê? Ir estar com Jesus por toda a eternidade. Se você realmente é crente no Senhor Jesus, você tem uma esperança. Você não terá, você não teve, você tem uma esperança. Você tem um futuro. Você tem um lar eterno, que é viver a eternidade com o Senhor Jesus. Eu há muitos anos, né? A gente tinha esse folheto aqui, né? O tema do folheto era onde você passará a eternidade, né? É uma boa mensagem, né? Não sei se existe ainda, né? Mas é um folheto muito bacana, onde você passará a eternidade, né? E às vezes a gente saía para distribuir folheto, né? Eu, o Joaquim, o Valor, né? E a gente perguntava para as pessoas: onde você quer passar a eternidade? Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Quem sabe é Deus, né? Aí eu falava: faça a pergunta para mim. Aí a pessoa perguntava: Paulo, onde você vai passar a eternidade? Com Jesus. Porque em maio de 95 eu entreguei minha vida a Ele. Então eu vou passar com Jesus, porque a Bíblia diz que aquele que tem Jesus tem vida, aquele que não tem Jesus não tem vida. Então eu vou passar a minha eternidade com Jesus. Então, para você ter essa convicção, para onde você vai, você precisa entregar sua vida a Jesus. Então, para nós hoje, essa esperança é estar com Cristo por toda a eternidade. Não tem coisa mais fantástica do que a gente saber que um dia a gente vai passar a nossa vida. Porque aqui a gente passa dificuldades, aqui a gente passa aflições. Nós temos problemas. Faz parte. Faz parte. Mas os que não é guardado para o que Deus nos guarda para o futuro é sensacional, que é uma vida eterna com Jesus. E muitas vezes, no mundo que a gente vive, sofrer por Cristo não pode ser comparado com a glória que nos é reservado. Não tem como comparar. O sofrimento do crente, então o crente sofre, viu? O crente tem tribulação. O crente sofre, né? Mas o sofrimento do crente, essa que é a vantagem. Ele tem amparo. E ele tem amparo de quem? Do Senhor Jesus. E ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias até a minha volta. O Senhor Jesus nunca vai desamparar aquele que anda retamente, aquele que um dia entregou sua vida a Ele. Você crê nisso? Você crê nisso? Né? Deus quer que nós creiamos que vale a pena servi-lo, vale a pena sofrer por Ele. E o próprio Jesus disse que o nosso pagamento por tudo isso está reservado no céu. E eu faço mais uma pergunta a você: qual o caminho que você está trilhando? Qual o caminho que você está percorrendo? Um detalhe muito importante mesmo. A nossa caminhada cristã, no dia a dia, para nós caminharmos com Jesus, isso é uma coisa, olha, muito importante. Nós precisamos renunciar às paixões mundanas. Nós precisamos ser diferente do mundo. Por quê? Porque o mundo tem Satanás como seu Senhor. Nós precisamos ser diferente. Ontem eu vim comentando que a minha esposa, minha cunhada e minha sobrinha, né? Nós viemos juntos hoje para a igreja, né? Ontem à noite fui buscar o carro do meu filho, né? Porque hoje eu vou para a biologia. E eu passei aqui na UPC, né? Ali próximo ao Oeste, na UPC. E ali tem uns barzinhos, né? Lotado de gente. Lotado. Muita gente. Jovens. Jovens. 16. 18. 20. Bebendo. Bebendo mesmo. E não é copo pequeno, não, é um copo grande, né? Porque não dava mal dava para a gente passar com tanta gente. Tem que passar bem lentamente. Não é copo grande. Eu vi um pai, eu fiquei com dó da criança. A criança estava no ombro dele aqui, ele sentado, tomando cerveja, chope, não sei. 11 horas da noite. Que esperança essa criança vai ter? Olha a loucura desse pai, ele não sabe que ele é louco. Um filho, levando um filho para um ambiente desse, de pecado, além da bebedeira dos jovens, eles fumando, acho que é narguinho, né? É um fumaceiro. É isso que o mundo oferece. Então esse jovem, qual é a esperança dele? É nisso. Não está em Cristo. E a gente fica muito maravilhado quando a gente vê os jovens aqui todo domingo na igreja, né? Buscando o Senhor, né? Jovens sendo batizados. É muito legal. É muito gratificante, né? Então, para a gente caminhar com Cristo, a gente precisa renunciar ao mundo. Porque o mundo é o caminho de Satanás, né? Então a gente precisa fazer um check-up. Como está a nossa vida? E como está a nossa caminhada com Cristo? A gente precisa fazer check-up. E a gente precisa ser diferente do mundo. A gente precisa pensar diferente do mundo. Porque o mundo tem Satanás como seu Senhor. E nós que somos crentes, nós temos como nosso Senhor o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. Nós lemos Jeremias 29:11. Vamos ver o versículo 12 e 13 também, todos juntos? Para a gente estar aquela acordada bem alta aí. Vamos lá? 1, 2, 3. Naquele dia, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem, de todo o coração me encontrarão. O Senhor Jesus conhece os planos que Ele tem para cada um de nós. E Jesus está pacientemente esperando para que nós chegamos a Ele. Eu lembro da irmã Dora, né? Que já está na glória também. A gente participava do culto de oração aqui, era na quinta-feira, né? Você lembra, Rodrigo? Era quinta-feira, né? E de tanto ela citar esse versículo nas suas orações, né? Eu decorei, né? Não lembro a Bíblia, ela citando, né? Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns acham demorado. Pelo contrário, ele é paciente conosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então a gente precisa buscar Deus de todo o nosso coração. E quando a gente busca, a gente encontra, né? E como nós faremos isso? É com oração e leitura da Bíblia. Não pode ter um crente sem oração. Não pode haver um crente que não lê a Bíblia. Você já imaginou, rapaz, um crente que não lê a Bíblia? Não tem. Não tem. Precisa ler a Bíblia. Precisa orar. A nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da Bíblia é muito importante. Ela é fundamental na vida do crente. Por quê? A Bíblia sabe. Nós vivemos o quê? Uma guerra espiritual. Eu não tenho hoje uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual que a gente está vivendo hoje é uma luta diária. É diária a luta. E essa luta é contra Satanás e seus anjos, né? Contra os principados e as potestades. E essa guerra que está sendo travada dia a dia, onde nós vivemos, em nossas casas, em nossos casamentos, há muito casamento em guerra, pô. Muitos casamentos. Em igreja. Igreja também, viu? Igreja também. Guerra. Ao nosso redor. E é muito importante, mas muito importante mesmo, a nossa vida de oração. A nossa vida de leitura da Bíblia. Porque é somente assim que nós vamos vencer essa guerra. Pois essa guerra, ela é vencida com oração, com leitura da Bíblia. É Tiago que diz: resistir ao diabo e ele foge de nós. Não é o crente que tem que fugir do diabo, não. É o diabo que tem que fugir do crente. Então, quando o crente está firme nas promessas de Jesus, como nós cantamos aqui, Rafael cantou para nós aí, né? Linda voz, hein, Rafael? Gostei, viu? Muito legal. E esse hino é o meu privilégio de nada, hein? 31, hein? Né? Quando a gente tá firme em oração, em leitura da Bíblia, o diabo foge de nós. Ele foge de nós. Somos fortes. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem é que está no seu coração? É Jesus. Ele é o leão. Vem em dia, ela chega até o coração e volta. E é dessa forma que o pecado é vencido. Quando a gente está firme, a gente peca pouco, viu? Quando a nossa Bíblia está fechada, a gente peca mais. A gente peca mais. É a realidade. Quando a gente some da igreja, alguma coisa de errado tem. Não tem, né? Olha, o irmão. Não, hoje a gente dá um desconto por causa da Covid, né? Mas em dias normais, faltou um domingo, dois domingos, três domingos, alguma coisa de errado tem. É pecado. Alguma coisa de errado tem. Então, com leitura da Bíblia, oração, a gente vence o pecado, o desânimo é derrotado, o nosso ego, porque a gente é cheio de ego às vezes, viu? A gente, o ser humano é cheio de ego. O nosso ego é humilhado e o diabo, ele foge de nós. Ele foge. E o nosso Deus é exaltado. É exaltado o nosso Deus. Ele irá falar conosco. E Deus fala. Deus fala. Deus fala conosco. Deus se revela a nós. E isso é através da Bíblia, da leitura da Bíblia, da sua palavra, que é sempre a nossa força motivadora. Não deixem de ler a Bíblia. Não deixem. Vocês vão ficar fortes. A Bíblia, linda minha, de A a Z completa. E é interessante. Mesmo quando nós falhamos em algum momento, em nossos esforços humanos, a gente não deve desistir. A gente precisa estar confiante. Mais e mais. Para que Jesus Cristo seja a nossa força. Você tem certeza que Jesus é a sua força? Ele é a minha força. Ele é a nossa força. A gente lê o título, né? Eu vou ler novamente. A gente lê no começo, vou ler agora no final também. Olha o que diz o versículo 11. Primeiro versículo 11. Pois a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quais são as aplicações desta mensagem humilde, muito simples de hoje, nesta manhã, no dia 6 de janeiro?
Fevereiro.
Fevereiro, hein? Obrigado, Luciano. Querendo voltar para trás, né? Ah, é. Tem que andar para frente, né? Então, a primeira aplicação está no versículo 11. Que a gente leu. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Versículo 11. Grave aí. Então, a graça de Deus está disponível a todos os homens. Perfeito? Homem, mulher, criança, tudo. Deus deseja a salvação de todos. Por quê? Porque o inferno foi feito para Satanás. O homem vai porque ele quer. Ele quer. Cabeça dura. Né? Não quer viver para Deus, quer viver no mundo, né? Então, muito importante. Deus deseja a salvação de todos. Jesus não morreu para alguns apenas, mas para todos aqueles que o aceitam como seu Salvador. Então, olha, se você ainda não aceitou Cristo, olha, você precisa aceitar para ser salvo, para ter uma esperança de uma vida eterna com Ele, no céu. Então, essa é a primeira aplicação. A segunda está no versículo 12, eu vou ler aqui. Educando-nos para que, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justo e piedosamente. Então, a graça de Deus nos ensina que nós precisamos renunciar às paixões mundanas. que nós precisamos ser diferente do mundo. As pessoas precisam ver que o Daniel é diferente. E por que ele é diferente? Porque antes ele não tinha Jesus. Hoje o nosso Daniel, ele tem Jesus. Então a diferença está que hoje ele vive para Jesus. Para isso nós precisamos renunciar às paixões mundanas. Nós precisamos ser diferente do mundo. Por quê? O mundo tem o maligno como seu Senhor. Nós temos um modelo maior. Quem é o nosso modelo maior? Jesus Cristo. É esse Jesus que devemos viver com sabedoria. Sabedoria, justiça e devoção. Então, precisamos de Jesus. A verdadeira sabedoria é Jesus. É Jesus. Hoje, muitos filósofos se dizem sábio, mas não tem Jesus, não tem sabedoria. Não tem. A sabedoria é temer a Deus. Então, essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação está no versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, a graça de Deus nos mostra que a bem-aventurada esperança, pela qual todo crente deve ansiar, é o cumprimento da promessa que Jesus virá buscar a sua noiva. A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Quem Jesus vai vir buscar? Nós. Ou você quer ficar? Você quer ficar? Ou quando Jesus voltar, você quer? E aí, aí? Quer vir com Jesus. E a igreja é cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E essa esperança pode se realizar a qualquer momento. No dia que você entregar sua vida a Deus. No dia. É importante. Fique firme nas promessas de Jesus. Achei legal também o hino que o Rafael cantou. Eu acho que é pra ver ele cantando lá em casa e deve ter. É, eu não sou muito bom cantor como o Rafael, o Henrique, né? A Rosane. A Greg também canta bem, viu? Aí, olha, a gente podia fazer uma conversinha aí pra Greg um dia cantar, porque ela canta muito bem, viu? Ela tem uma voz aí, olha, show de bola, viu? Esse hino também é legal. É, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e permanece para sempre autoridade e poder. Muito legal, hein? Eu não sei se o Rafael pode tocar para nós esse hino aí. Muito bom. Pode ser?
Pode.
A gente precisa a cada dia mais confiar no Senhor. Os montes não vão se abalar, apesar das dificuldades que a gente tem no dia a dia, das lutas, né? Mas não há vitória sem luta. Você quer vencer sem luta? Não tem como. Precisa ter luta. Mas a nossa luta é garantida, ela é vitoriosa. Por quê? Jesus já derrotou Satanás na cruz. Amém?
Amém?
Então, que Deus abençoe cada um de vocês, presentes aqui hoje, né? Os nossos irmãos do YouTube aí. Irá nos acompanhar mais tarde. E é isso aí, né? Eu vou chamar aqui o Elivânio, né? E os nossos músicos, né? Eles vão cantar aí os que confiam no Senhor, né? E depois o Elivânio vai nos despedir com uma oração e com a bênção sacerdotal. Ou a bênção apostólica. ok?